Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana estamos vivenciando o 14º domingo do tempo comum e estamos reunidos em nossas assembleias, em nossas comunidades eucarísticas, com uma alegre certeza: Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para a salvação da humanidade, mesmo diante de nossas infidelidades à prática do amor e da justiça. O Senhor tem compaixão de seu povo e guarda a sua promessa de eterna misericórdia. Neste tempo quaresmal, oremos para que sejamos capazes de realizar boas obras a exemplo de Jesus Cristo, nosso Redentor. Para que em nossa diocese e em todo o mundo, para que sempre manifeste a luz da verdade e da justiça. Por nossa nação, para que cultive boas ações inspiradas nos valores do Evangelho. E pelas nossas comunidades, para que elas transformem os seus compromissos quaresmais em ações plenas de ressurreição. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé. Nós teremos a reflexão do Evangelho com o padre Clemilson. Nós teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles. E nós teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Zezinho tinha 6 anos de idade e estava em companhia do pai, quando este foi parado pela polícia por excesso de velocidade. Juntamente com a carteira de habilitação, ele passou também uma nota de R$50. Tudo em ordem, meu filho, disse o pai. Isso todo mundo faz. Quando tinha 8 anos, deixaram que ele assistisse a uma reunião de família dirigida pelo tio. O assunto era como sonegar o imposto de renda. O tio era um craque nessas histórias. Está bem, garoto, está tudo certo, disse o tio. Isso todo mundo faz. Aos 17 anos, arranjou um emprego num grande supermercado. Seu trabalho consistia em colocar os morangos maduros demais, debaixo, e os mais bonitos em cima. Você entende isso, né? A gente tem que ficar de olho. Enganando os consumidores. Tudo bem, rapaz, disse o gerente. Isso todo mundo faz. Na mesma época, prestes a concluir o ensino médio, o Zé se encontrou em dificuldade numa prova de física. Lançou um olhar de súplica na direção do Luiz, um colega que sabia de tudo e resolvia qualquer problema desta disciplina na maior facilidade. Lembrando a lição recebida do pai, do tio e do gerente anos antes, pediu o rascunho passando ao mesmo tempo para o colega uma nota de R$50. De posse da folha tão desejada, acalmou sua consciência com uma frase que há muito tempo se tornara uma espécie de refrão comum em família. Tudo bem, rapaz, isso todo mundo faz. Ainda não tinha completado os 20 anos quando conheceu uns colegas que lhe facilitaram a primeira experiência no mundo das drogas. Um cigarro de maconha, só para provar, usando sempre a mesma desculpa. Tudo bem, todo mundo faz. Da maconha passou para drogas mais pesadas. Acabou tornando-se um viciado. Os pais, alarmados, levaram o rapaz a uma comunidade terapêutica. De lá, ele fugiu no dia seguinte. Andou para um lado e para o outro durante algum tempo e se enturmou com uma gangue da pesada. Aprendeu a usar armas para ter dinheiro fácil. Mas apenas em uma noite, o Zé e seus companheiros travaram um combate acirrado com alguns policiais. E o Zé foi morto. Você já sabe, é sempre esse o final da história, né? No dia seguinte, graças a uma surrada carteira de identidade achada nos farrapos que vestia, os pais foram avisados do acontecido. Foram no IML e lá, na pedra fria e anônima do necrotério, reconheceram o filho criado à moda do "Tudo bem, rapaz, isso todo mundo faz." Caros irmãos e irmãs, todo mundo faz. É isso que a gente ouve, não é? É o que ouvimos com frequência das pessoas, como que para justificar o próprio erro. Sentem-se perdoadas porque fazem o que todo mundo faz. Mesmo se é errado, não tem importância. Também os outros fazem. E aí nós vamos pensando assim, né? E aí vão repetindo erros de todo mundo, nunca assumidos pessoalmente. A força e a pressão social arrastam os mais frágeis na moral e na prática da verdade, do bem comum e da justiça. Uma massa que perdeu os valores mais importantes para o convívio humano. Se esta é a prática numa família, os filhos absolvem desde cedo e começam a praticar, raciocinando deste modo onde quer que eles estejam. Não funciona aquele refrão: se você fala, ele é melhor tirar da sua lista. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Os filhos olham o exemplo, o testemunho, e infelizmente reproduzem esta mesma imagem que tem diante de si. E as consequências são drásticas, como a da história que acabei de contar. Esse texto foi tirado do livro Histórias, do padre Josué Nascimento. Valei-me São José. Neste mês de março, dia 19, celebraremos São José, santo muito querido e conhecido. Este dia é uma grande festa para a Igreja, pois São José é o seu padroeiro. Festa também para os que levam o nome deste santo. José é nome tão difundido que suas variantes entre nós são inúmeras. Zé, Zezé, Zeca, Zezão e muitos outros que você pode recordar agora. José, do hebraico, quer dizer Deus ajunta, no sentido de acrescentar. É o último dos patriarcas, chamado de homem justo, que quer dizer homem santo, homem de Deus. Escolhido para ser o mestre da vida de Jesus na sua infância e adolescência. É seu pai adotivo. Todos conhecemos a história de São José, sua fé, simplicidade, cumprimento da vontade de Deus, seu trabalho como carpinteiro, seu cuidado com o menino Jesus que ele traz no colo nas suas representações iconográficas. Mais uma coisa chama a atenção em São José. É o personagem mais silencioso do Evangelho. Nenhum evangelista narra uma palavra sua. Ele se cala sempre, no entanto, sua autoridade é respeitada. Ele é o chefe da família de Nazaré, a Sagrada Família. A autoridade de José provém de sua sabedoria, suas virtudes, do serviço humilde à sua família, na qual pensa e para a qual vive, providenciando sustento e apoiando em todos os momentos. Ele tem, portanto, a virtude que deveria ser a maior em todos os pais, a sabedoria que é sinal de maturidade. Por isso é invocado como protetor das famílias. José, em seu silêncio, sente-se feliz por esta confiança tão grande de Deus em sua pessoa, pela escolha para uma missão única. Porém, esta alegria traz também uma renúncia muito grande. Sua fé foi provada duramente. Maria é sua esposa, mas não é sua. Jesus é seu filho, mas não foi gerado por ele. É uma renúncia tão profunda, renúncia que não descarta o amor, mas o eleva a um alto grau e purifica seu coração. É um amor que não busca seu próprio interesse, mas se coloca a serviço da pessoa amada. O Papa Francisco declarou este ano, ano de São José. Na sua carta apostólica sobre José, recordando que o Papa Pio IX, em 9 de dezembro de 1870, o declarou padroeiro da Igreja, escreve: quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. Rezemos sempre invocando São José, nosso grande intercessor, pois as suas preces se juntam às de sua esposa Maria e juntos as fazem chegar a Jesus, pelo qual nos vem toda a graça e toda a bênção do Pai. Dom Pedro Carlos Cipollini. Ele é o bispo diocesano de Santo André.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.